E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando esse primeiro vídeo do VSO Sprints com o Vinícius Moura. E aí, Vinícius?
E aí, Cerrado, tudo bem?
Joia! O nosso objetivo com esses vídeos, a gente vai começar a lançar vídeos explicando o que que o time de produto do Visual Studio Online lança a cada sprint. Então, hoje a gente vai falar da Sprint 85, a gente vai exemplificar, mostrar na prática aí o que foi lançado, e toda vez que tiver um lançamento novo de novas funcionalidades da finalização de uma nova sprint, a gente vai criar esse vídeo para vocês para mostrar, exemplificar e facilitar a vida aí de como aprender a lidar com as novas funcionalidades. Não é isso, Vinícius?
É isso aí. Só para vocês terem uma ideia, provavelmente a gente vai gravar, estará gravando esse vídeo de 3 a 4 semanas, porque é o tempo que o time leva para liberar uma sprint do produto. Então, provavelmente daqui 3, 4 semanas a gente vai estar falando de novo e a gente já vai conversar com vocês da sprint 86. Vamos lá, Cerrado?
Simbora. O que tem de começo aí?
Então, eu vou começar aqui.
Manda aí.
Então, pessoal, vamos. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é o site oficial do time de produtos, onde eles liberam todas as sprints. Aqui do seu lado esquerdo vocês veem cada data de sprint. Então, por exemplo, a de 7 de julho correspondeu à sprint 84, e agora a gente está em 17 de julho correspondendo à sprint 85. Então, vamos começar a falar dos itens. A gente tem um total de 7 itens para falar. Então, vamos começar. Vou falar o primeiro item para vocês, que acho que é a funcionalidade mais legal que está sendo liberada pelo time, que é múltiplas atividades por team member. Como que funciona essa feature? Aqui para a gente trabalhar, a gente criou uma conta no Visual Studio Online, onde eu e o Serradas somos administradores. E para explicar essa feature, a gente vai entrar aqui no escopo de uma iteration backlog, ou seja, onde a gente está trabalhando com a sprint, e a gente já tem aqui cadastrado uma sprint backlog com alguns PBIs e algumas tasks. Mas o que é legal agora é que você entrando aqui na aba de capacity, antes você só cadastrava o quanto que a pessoa ia ter de capacity por dia. Então, por exemplo, você colocava 8 horas, 6 horas, 4 horas, mas agora não, você consegue, além de colocar o quanto de capacidade a pessoa tem, você consegue subdividir por atividades. Então, por exemplo, você fala assim, em um dia, o Serradas vai trabalhar 5 horas em deployment e 3 horas em desenvolvimento. Então, você consegue fazer esse cadastro e aqui as atividades vão sendo divididas de acordo com o capacity e o tipo de atividade que o Serradas vai estar trabalhando. Aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso falar que eu vou fazer uma atividade de teste por 4 horas e eu vou adicionar uma outra atividade de documentação por 4 horas. Então a gente consegue ver por atividade quanto que a gente vai ter de capacity dentro da nossa sprint que está aqui equacionada no start date e end date.
Isso é
Beleza, Serrado?
muito legal, porque a gente no dia a dia, né, Vinícius, que a gente está implantando ALM, TFS, a gente vê muito a galera que é multidisciplinar, né? Então o cara desenvolve, o cara faz deployment, e até então a gente só conseguia adicionar um tipo de atividade para ele na capacidade aí. Isso foi
Isso.
um cara que teve mais de 1.000 votos no User Voice, não foi?
Exatamente. Aí você pode perguntar, mas da onde que vem essas atividades? Essas atividades são exatamente o campo activity dentro do Workitem Task, que é o Workitem mandatório da nossa sprint backlog.
Show de
Show,
bola.
pessoal? Então agora a gente vai falar do segundo item da sprint, que é configurar o gerenciamento diretamente no backlog no board. Até a Sprint 84, o que que a gente tinha? Basicamente, a gente tinha toda a configuração do board somente atrelado à visão de backlog. Ou seja, a gente tem aqui a engrenagem, né, ó, o local de configuração, e a gente tinha somente essa funcionalidade dentro do board. A partir da Sprint 85, a gente tem toda essa configuração para o sprint backlog. Então, a gente vai ter muitas possibilidades de fazer diferentes cenários, diferentes painéis para o time ou para o produto, e a gente vai poder fazer essas configurações. Só para vocês terem uma ideia de configuração aqui do backlog, por exemplo, eu quero mostrar o ID do meu work item. E aí a gente coloca o campo ID para vocês. Ah, mas na Sprint 85 eu não quero que o ID apareça. Então, você tem uma configuração própria da Sprint Backlog. Vai ficar bem legal essa funcionalidade e aí a gente vai adicionando campos. Por exemplo, ah, aqui é importante para mim, na visão de Sprint, aparecer o campo Activity, que é o que a gente acabou de configurar no Capacity. Então, a gente vai fazer o campo aparecer. Salvando. Então, como a gente configurou o campo Activity aqui no Capacity, nada mais legal do que a gente fazer esse campo aparecer aqui na nossa visão de board. Então, por exemplo, agora tendo o campo aparecendo, eu classifico normalmente. Então, agora a gente tem a opção de design direto no nosso card. Mas tem uma funcionalidade que vai ajudar a gente deixar menos poluído o nosso board. Que é o quê? Essa opção de não mostrar campos em branco no nosso, na nossa visão de board. Significa o que é isso? Só para vocês terem uma ideia aqui, das nossas três tasks, duas a gente preencheu o campo Activity. Então, se eu vier aqui na configuração, eu posso falar que os Empty Fields não vão aparecer. Na hora que eu dou o Save, ele está atualizando. E somente os campos que tem aquele field preenchido vão aparecer aqui no nosso board. Beleza?
Show de bola.
É, você tem mais algum exemplo que já você já viu algum cliente cerrado que você queria compartilhar?
Cara, tem sim. Quando a gente está usando o template ágil, né, nas tarefas a gente não tem só o remaining work. Remaining work é um campo que sempre teve aí no card de task, né? Mas o pessoal às vezes usa o template ágil porque você consegue fazer planejado versus realizado, porque a gente tem os campos de estimativa original, remaining work e completed work, né?
Isso,
Isso.
acabei de colocar o campo de Remaining Work aqui no template Scrum.
Isso. Remaining work é o que o cara falta. Só que, por exemplo, às vezes o pessoal usa para fazer tracking de horas na tarefa e usa o template ágil. O completed work não aparecia no card. Então, hoje, se a gente tivesse usando um template ágil aí, eu conseguiria adicionar o campo completed work para o cara ir atualizando as horas direto no board. Isso é bem legal.
Perfeito exemplo. E vamos falar de mais uma funcionalidade super bacana dessa sprint, que é o Card Column Taskboard. Essa funcionalidade já foi liberada na Sprint 84. Se vocês verem o vídeo anterior, a gente explica exatamente como que faz a configuração das regras. Mas o que eles liberaram na Sprint 85 foi suporte às variáveis Today, Me e Current Iteration. E na visão do backlog do produto, eu acho que fica bem interessante a gente criar uma regrinha, vocês vão gostar do que a gente vai mostrar. Basicamente, aqui, só para vocês entenderem, a gente tem oito PBIs cadastrados, sendo que quatro deles já estão sendo atendidos pela Sprint 85. E, exatamente na visão do board, o que que eu quero fazer? Visualmente, eu quero mostrar para todo mundo quais são esses itens atendidos nesta sprint na visão do board, sem mostrar o campo de iteration path. Como que a gente poderia fazer isso? A gente vem na configuração do backlog e a gente vai criar uma regra. Que
Regra de
regra é
estilo.
essa? Isso, regra de estilo. A gente fala assim: eu quero visualizar todos os PBIs da Current Iteration. Vou colocar uma cor bem de destaque aqui para a gente. E aqui eu vou falar que o campo Iteration Path está sobre. Aqui eu poderia colocar qualquer uma das sprints, mas agora a gente tem suporte à variável de ambiente Current Iteration. Dando um salvar e aumentando a tela, vocês verificam facilmente que os itens que estão em amarelo pertencem à iteração corrente. E os que ainda não estão sendo trabalhados, que vão fazer futuramente parte de uma outra sprint, eles ainda continuam em branco. É bem legal essa funcionalidade.
Muito bacana, principalmente para visualização. Você falou bem, porque o campo, colocar o campo aí solucionaria, sim. Só que mudar a cor fica é muito mais visual, é muito mais rápido de identificar, né? Muito bacana.
Exatamente.
É,
Tem
cara,
uma oportunidade, né, Cerrado?
então eu queria aproveitar o gancho e assim, já que a gente está falando de ser visual, né, do board ser uma ferramenta muito bacana para gerenciar, vamos pegar esse gancho para falar de um outro cara que tá disponível na Sprint. Vou mostrar para vocês aqui que é a possibilidade da gente poder planejar as nossas sprints a partir de qualquer lugar. O que significa isso? Deixa a nossa minha tela carregar aqui. Até então, quando a gente planejava um backlog e depois a gente queria espalhar, né, quebrar os backlogs por sprints, a gente obrigatoriamente tinha que usar a lista de backlog. A gente falou bastante aí do board, está ficando bem bacana, tem um monte de funcionalidades, mas se a gente fizesse tudo no board, criasse lá os backlogs, na hora de planejar uma sprint, eu obrigatoriamente tinha que vir para cá, para essa listinha. Que para a gente que já está ficando super familiarizado com o board, que está ficando super legal, não é bacana a gente voltar para cá para planejar de novo, né? Então, nessa Sprint 85, o time do produto deu a possibilidade da gente poder fazer esse mesmo trabalho de trazer esse item para uma sprint através do board também. Olha só que bacana. Então, se vocês, deixa eu tentar mostrar aqui. Se a gente olhar aqui, ó, quando eu arrasto o backlog agora, o cartão, eu consigo colocar ele dentro de uma sprint. Olha só que legal. Então, eu sei, né, pegando o gancho do que você mostrou, Vini, eu sei que os itens em amarelo são todos, né, da sprint corrente, que é 85. Então, eu quero colocar o item 5, 6 e 7 na sprint 86. Pô, não preciso ir lá mais para aquela listinha. Eu trabalho aqui, né? Bem bacana isso aqui, né, Vini?
Show de bola. E agora a gente está cada vez menos na dependência da visão de backlog. Isso está sendo ficando bem interessante mesmo.
É uma tendência, né? A gente vê muita necessidade, de fazer uma gestão visual das coisas. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né?
Isso. A gente já podia incluir itens. Agora a gente já pode classificar os itens transformados em sprint backlog. Então, cada vez menos a dependência do backlog está sendo evidenciada para todo mundo.
Muito legal. Agora vamos dar um pouquinho de assunto, que além de todas essas as principais mudanças a gente viu aí na parte de work item, de gestão, mas a gente sabe também, se a gente olhar lá na nossa listinha de novas funcionalidades, que o Visual Studio Online agora está integrando com alguns novos serviços, né? A gente vai falar aqui de alguns deles, mas eu queria começar por um que, além dele ser só mais uma integração com o serviço, ele foi considerado aí uma funcionalidade em separado pela importância que ele tem, que é a possibilidade agora da gente usar o build do VSO para compilar projetos que estão lá com seu código-fonte versionado no GitHub, né? Como é que funciona isso?
Ô, Cerradas,
Oi!
então você está me falando que eu posso ter todo o meu código no GitHub e eu só preciso, por exemplo, do VSO para fazer meu planejamento?
Exatamente. A gente ouve falar muito disso, né? Tem pessoa que já está no GitHub. Poxa, eu quero continuar no GitHub, quero fazer só meu planejamento. Que nem você falou, cara. É totalmente possível agora e com uma integração muito bacana. Eu posso versionar, fazer commits, fazer pushes lá e eu consigo até fazer integração contínua aqui do lado do VSO.
Nossa, que legal. Mostra aí pra gente então.
Bora lá. Então, como é que funciona? A gente está falando, que é uma integração com um novo serviço, né? Então, quando a gente está aqui no VSO, se a gente vai nas propriedades do Team Project, né, através dessa engrenagem aqui, a gente chega nessa tela. E a última aba é a aba de serviços, né? Se a gente visualizar essa tela vazia, eu tenho aqui esse combo de Add New Service Connection. Olha só o que apareceu aqui. Eu já tinha Azure, né, Chef, um serviço genérico, e apareceu agora esse cara aqui pra gente, que é eu adicionar uma conexão de serviço do GitHub. Olha só. Então eu posso escolher duas formas de autenticar. A que a gente vai mostrar aqui é a mais simples, né? Que tem, acredito eu, uma segurança maior e mais simplicidade de configuração, que é através do Personal Access Token, né? Que é essa opção aqui. O que que é isso? A gente vai configurar lá no GitHub um token de acesso e esse cara vai ser usado para autenticar aqui no VSO. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele fala para a gente já quais são os escopos recomendados para criar esse token. Olha que bacana. Então, não preciso ficar me preocupando muito, é só eu seguir o que está aqui na tela, né? Então ele fala para a gente usar o escopo repo, o escopo user e o escopo admin repo hook. O que que é isso? Vamos lá no GitHub descobrir, né? Eu peguei o meu GitHub pessoal para a gente fazer um teste. Eu tenho um projetinho de exemplo lá que é uma solução simples com um projeto web e a gente vai pegar esse cara e vai usar o VSO integrado. Primeiro passo. Resolver o problema do Personal Access Token que o VSO está me pedindo. Então, nas configurações aqui do GitHub, eu tenho a possibilidade aqui de configurar exatamente esse Personal Access Token, tá? Vamos acessar esse menu.
E não por acaso é o mesmo nome para facilitar o uso, né?
Exatamente, a gente tem o mesmo nome no VSO, então assim, a gente tem essa mesma possibilidade de gerar tokens do lado do VSO também, então fica bem fácil aí, né? Nessa tela aqui de Personal Access Token, não tenho nada, vou gerar um novo token. Aqui eu só vou dar um nome para esse token para eu identificar ele. Às vezes eu posso criar vários tokens com diversos escopos diferentes. Vou colocar aqui o nome de VSO Sprints BR e vou definir os escopos que o VSO me recomendou, que são só repo, user e admin repo hook. Ok? Feito isso, vou deixar o GitHub trabalhar. Ah, que legal, já tenho lá um token para usar no VSO. Então eu vou copiar esse cara aqui para minha área de transferência, voltar aqui no VSO e colar esse cara. Beleza? Feito isso, eu vou dar um nome para essa conexão, né? GitHub. Só isso. Vamos esperar ele recarregar a tela. E pronto. A partir deste momento, eu já vou conseguir usar os repositórios que eu tenho nessa conta do GitHub dentro do meu VSO. Vamos ver como é que isso funciona, Vinícius? Pois
Vamos lá.
então, eu vou voltar para a nossa telinha do VSO mesmo, sair da parte de configuração. Vamos lá na parte de build. E vamos criar um build, né? Uma definição de build aqui. Então, eu vou usar uma build do Visual Studio. E aí ele já adiciona algumas coisinhas para mim, teste, indexar source, fazer publish. É aqui onde está o segredo. Se eu vim aqui em repositórios, que é onde eu vou buscar os fontes para compilação, eu tenho aqui o tipo de repositório. Ele já traz aqui o Git para mim, porque este team project foi criado com Git. Mas se eu abrir o
Isso aí.
combo, eu quero escolher a opção GitHub. Olha só. Uma vez que eu escolhi GitHub, ele já carrega tudo para mim. Como eu só tenho uma conexão GitHub configurada, ele só apareceu lá o GitHub do Cerradas, né? E já trouxe para mim, ó, o repositório. E você pode.
Ele deixa inclusive escolher a branch.
Ele deixa inclusive escolher a branch. Você viu que esse Access Token que eu configurei é a nível de conta, então eu vejo todos os repositórios que eu tenho nessa conta e dado um repositório escolhido, eu consigo escolher a branch que eu quero usar como fonte. Isso é muito legal, né?
Muito legal.
E.
Como exemplo aí, a gente não vai fazer um exemplo de build, porque aí é só fazer as configurações do seu projeto, mas a gente já viu diretamente a integração aí como funciona. Bem legal. E aí ele consegue inclusive navegar já no
Exatamente.
repositório, né?
É isso que eu queria mostrar para vocês para ver, olha, o quão legal é, eu já estou navegando no repositório do GitHub dentro do VSO, é muito bacana, né? Legal?
Show.
E tem mais algumas coisas, né? A gente tem a lista aqui das novas integrações. Tem mais uma que a gente quer mostrar. Antes, só queria adicionar um parênteses, né? Há uma expectativa grande do Power BI aqui para a gente usar integrado ao VSO, para a gente fazer uma gestão com mais indicadores, etc. Só um parênteses. O Power BI ainda não está disponível para a nossa região, o Brasil, né? Então, se vocês acessarem o link lá, vocês vão ver, vão receber uma mensagem que ainda não está disponível para o Brasil para fazer a integração e para acessar o Power BI por si só, né? Importante falar.
É, acredito que essa seja uma das grandes expectativas, porque a gente vai ter um mundo enorme de relatórios, indicadores, e
Exato.
quem usa o TS On-Premise tem esse suporte através do Reporting Service, né? Mas
Sim.
quem usa o VSO, a gente hoje, o que que a gente tem de relatórios? A gente só fala de queries, suporte Excel, quando a gente faz uma query, ou os charts disponibilizados diretamente no Web Access do VSO. Então, tendo a oportunidade de conectar o Power BI no VSO, a gente vai ter uma possibilidade infinita de criar indicadores e relatórios. Vai ser bem bacana essa customização quando estiver disponível no Brasil.
É verdade, é verdade. E um outro ponto, a gente tem aí o TestRail, que é uma ferramenta para você fazer gestão de casos de testes, né? De casos de execução de testes. Ele provê uma integração onde você consegue configurar as URLs do VSO lá para você adicionar um ID de bug que está no VSO e poder visualizar dentro do TestRail, né? É uma integração mais simples. E o Ahá, que é uma ferramenta para você fazer gestão de produto, né? De backlog de produto e de roadmap de produto. Que nem o Vini me falou mais cedo, ele é um Trello, né? Só que é um Trello um pouquinho mais bem elaborado, né? Ele tem também, já temos o suporte e integração com ele, bidirecional, então eu configuro, né, o VSO dentro do Ahá, para quando eu criar algo no Ahá, seja uma feature, seja um backlog, ele jogar isso para dentro do VSO. E a inversa também é verdadeira, eu consigo configurar lá um service hook para, dado uma atualização de work item, a gente também atualiza o item no Ahá. O legal é que ele atualiza nome, descrição e anexos, isso eu achei muito bacana, né? Só para vocês verem no Ahá, como está funcionando a integração, que legal que tá. Aqui integrations dentro do Ahá, lá embaixo já está aparecendo aqui, ó. Olha que legal. Visual Studio TFS. Uma vez que eu fiz isso aqui, é só eu configurar aqui o nome da conta, né? Usuário e senha, isso daqui é aquele Alternate Credentials, né, Vini?
Exatamente.
Então eu vou ter que configurar o Alternate Credentials lá dentro do meu VSO. Uma vez que eu tenho a conexão configurada, eu consigo aqui listar quais são os projetos, né? E mapear estados entre os work items, tanto do work item do Ahá quanto do VSO. Então é uma alternativa bem bacana também. Eu acho que a gente empatou a lista, né, Vini?
É só vamos dar o último bônus aí pra galera. Volta aí no nosso no backlog do time, né, que eles liberaram lá na sprint, por favor.
Opa!
Só clica aí nesse link, só para o pessoal ver a quantidade de integrações já que o Visual Studio Online já provê, né? Só
Vou
para o
até
pessoal já
colocar em
ter
full
uma ideia.
screen.
Então a gente já tem uma quantidade infinita de services, service hooks que a gente já pode fazer essa integração, né, entre o Visual Studio Online e alguma ferramenta externa. O Trello aí é um dos que a gente citou para vocês. E a gente cada vez mais está conseguindo utilizar serviços externos para fazer a gestão e melhorar a nossa plataforma de LM.
Exatamente, é muito o que eu ouvi outro dia, que é bem bacana, né? É abrir possibilidades, né? Tá ficando cada vez mais possível você ter mais poder dentro da plataforma. Muito bacana.
Exatamente.
Fechamos?
Então, fechamos.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido bacana. Vinícius, muito obrigado aí. Valeu a
Ah, obrigado.
experiência, valeu o
Ah, com
bate-papo.
certeza. E a gente espera deixar esse canal para críticas, dúvidas, sugestões. E a gente, a cada 3 semanas, mais ou menos, de acordo com a disponibilidade das sprints do time de produto, a gente vai voltando a se falar.
Isso aí.
Aquele abraço e até a próxima.
Abraço, até a próxima.